empresas exportadoras que esperam e desesperam por um seguro de crédito para poderem exportar dentro da União Europeia, que é onde nós temos os nossos principais clientes. Estes seguros estão parados desde o princípio da pandemia. Também para estes empresários e para os trabalhadores destas empresas que tanto são louvadas nos discursos, não há contratos que lhes valham como ao novo banco. Têm que esperar e não sabem quando é que terão seguros de crédito. Também para os trabalhadores que estão em layoff, sabemos que as empresas a que o Governo se tinha comprometido, tinha contratado com as empresas que lhes pagaria até ao dia 28 de Abril. Pois bem, ao contrário do novo banco, para estas empresas foi possível não cumprir o prazo e até hoje não sabemos exatamente quantas terão sido pagas, nem quantos trabalhadores estão abrangidos. E por último, e já que falamos em prazos, gostava de lembrar os contribuintes portugueses. Aqueles que receberam reembolsos de IRS ou aqueles que ainda estão à espera de receber reembolsos de IRS. Aqueles que adiantaram mais dinheiro ao Estado do que o que seria devido em impostos. Também para esses não lhes valeram os prazos. Porque, inexplicavelmente, neste período de pandemia em que muitos trabalhadores viram reduzido o seu rendimento e muitas pessoas ficaram sem emprego ou estão a receber um salário reduzido, mesmo para esses o Estado demorou mais tempo, mais uma semana, a processar reembolsos do que tinha demorado no ano passado. Para esses não havia contratos que o Estado tivesse que cumprir. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Em vez do Grupo Parlamentar do PAN, tem a palavra o Sr. Deputado André Silva, por favor.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. A transferência dos 850 milhões de euros para o novo banco, via Fundo de Resolução, é uma operação em que o Governo e o Sr. Ministro das Finanças mostraram uma conduta irresponsável e imoral. Irresponsável porque todos sabemos que, pelos milhões envolvidos, haverá um enorme impacto nos resultados orçamentais do nosso país, neste ano, que, devido ao novo coronavírus, já estão bastante comprometidos. Imoral porque esta decisão do Governo demonstra, na nossa opinião, que mesmo num contexto grave como o que vivemos, em que cada euro conta, para o Governo, a banca e os interesses instalados estão à frente dos cidadãos e são sempre a prioridade número um. De resto, não deixa de ser irónico que o mesmo Governo que afirma que não existe dinheiro, por exemplo, para financiar apoios para que os sócios gerentes das micro, pequenas e médias empresas ou para os artistas e os profissionais do setor da cultura possam fazer face às graves dificuldades financeiras, é o mesmo Governo que, na semana passada, com pouco mais de um mês de vigência do Orçamento de Estado, injetou com grande urgência muitos milhões de euros para tapar buracos da má gestão da banca. Contrariamente a outros partidos, o PAN votou contra esta injeção de capital no novo banco em sede do Orçamento de Estado. Goste ou não, esta transferência passou pelo Parlamento e foi aprovada, pelo que aos partidos que viabilizaram esta transferência e estão esquecidos, deve dizer-se, a responsabilidade política também é vossa. Aliás, de resto, o Partido Socialista não tem maioria neste Parlamento e esta injeção de capital só ocorreu porque outros partidos o permitiram. Mas é importante aqui lembrar que, daqui para a frente, qualquer nova transferência de dinheiros públicos para o novo banco não só terá de ser aprovada pelo Parlamento, como, por proposta do PAN, aprovada em Orçamento de Estado por todos os partidos, à exceção do Partido Socialista, o Governo terá de identificar o tipo de medida em causa, o montante, as condições, os juros e o prazo máximo de reembolso, e essa proposta será sujeita a uma análise técnica prévia da UTAU e do Conselho de Finanças Públicas, duas entidades independentes, credíveis e livres de quaisquer constrangimentos políticos. Tudo isto permitirá, pela primeira vez e pela mão do PAN, que todos os cidadãos e cidadãs possam, em momento prévio à injeção, saber o verdadeiro impacto orçamental à sustentabilidade das finanças públicas destas transferências e se estas cumprem ou não as regras orçamentais. o que é um passo a mais no sentido da transparência e reforça grandemente os poderes do Parlamento. Estranho é que o Partido Social-Democrata já não se recorde desta norma que foi aprovada e veio aqui, precisamente há um quarto de hora, dizer que vai apresentar precisamente uma iniciativa legislativa sobre matéria que já está aprovada. E se dúvidas existem sobre isto, artigo 154 do Orçamento de Estado, número 6. Aquilo que está aprovado é aquilo que o Partido Social-Democrata veio a esta tribuna dizer que vai fazer, aprovar e debater. Contudo, sem falar aqui que a resolução do BES foi decidida na praia, também não podia deixar de sublinhar que o PSD, agora tão preocupado com a falta de auditoria prévia à transferência dos 850 milhões de euros para o novo banco, foi o mesmo partido que há poucos meses, em janeiro, com a sua abstenção, deu a mão ao Partido Socialista e chumbou a proposta do PAN que pretendia, espante-se, que quaisquer transferências de dinheiros públicos para o novo banco, acima de 850 milhões de euros, tivessem de ser precedidos por uma auditoria. O PSD do Dr. Rui Rio já nos vem habituando a que o lema do bem prega Frei Tomás, olha para o que ele diz, não olhas para o que ele faz. Se aplica que nem uma luva, mas a desfaçatez em matéria de banca tem ultrapassado todos os limites. E por isso seria bom que o PSD explicasse esta sua incoerência. Porquê é que no orçamento inviabilizou a existência de uma auditoria prévia para as transferências superiores a 850 milhões de euros e agora vem dizer, pela voz do Dr. Rui Rio, que esta auditoria é necessária para que houvesse um rigoroso escrutínio às razões que determinam estas transferências? Mas mais, quem olha para esta transferência apresentada para o novo banco não pode deixar de achar que Mário Centeno quis facilitar a vida ao próximo governador do Banco de Portugal, que, segundo rumores constantes, é um cargo que deseja muito ocupar. Ora, o PAN já se posicionou quanto a esta dança das cadeiras, dizendo que somos contra, porque a nomeação de Mário Centeno estaria carregada de conflitos de interesse. Apresentámos já um projeto de lei que, em nome da transparência e da independência do Banco de Portugal, propõe que seja fixado um período de nojo de 5 anos que impeça a ocupação de cargos no Conselho de Administração do Banco de Portugal por pessoas que tenham ocupado cargos na banca comercial, no Governo e nas consultoras que trabalham com o Banco de Portugal. O que pergunto ao PSD é se um Ministro das Finanças reúne as condições éticas para, sem período de nojo, ir para o Banco de Portugal e se considera que não há qualquer conflito de interesses. O que pergunto ao PSD é se continua a achar que não é preciso assegurar, como propõe o PAN, regras mais transparentes na nomeação dos cargos do Conselho de Administração do Banco de Portugal. O que pergunto ao PSD é se uma vez mais vão dar a mão ao PS e ao Governo na nomeação do próximo governador ou se vão estar ao lado de quem quer um Banco de Portugal forte e independente de pressões políticas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, pelos verdes, o Sr. Deputado José Luís Ferreira, por favor.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, desde o início da crise financeira, os portugueses já pagaram mais de 20 mil milhões de euros a tentar salvar a banca. E quando falamos do problema do novo banco, falamos de um problema que se arrasta há já cerca de 6 anos. Eu não vou trazer à colação as responsabilidades do Governo PSD-CDS, que são muitas, direi apenas que o problema do novo banco não nasceu agora. Nasceu com o Governo de Passos Coelho e Paulo Portas, que separou o BES mau do BES bom, quando se percebe que afinal não existia BES bom, e não sei se o Sr. Ministro das Finanças, Mário Centeno, tem ou não razão quando afirma que esta foi a mais desastrosa resolução bancária alguma vez feita na Europa. O que sabemos é que o Governo PSD-CDS criou um problema, mas não o resolveu, e a cada dia que passa vamos percebendo que, afinal, a tal saída limpa está cada vez mais poluída. Sabemos que foi um processo que nasceu torto e o que nasce torto tarda nunca se endireita, mesmo que se apregou a tal saída limpa. E também todos nos lembramos das palavras da então Ministra das Finanças, Maria Luísa Albuquerque, quando em 2015 dizia ao mundo que não ia haver custos para o contribuinte. Mas o que é verdade é que os contribuintes já estão fartos de andar a pagar as aventuras e as irresponsabilidades dos banqueiros. E o pior é que nós nem sequer sabemos quando é que a torneira se fecha, o que torna ainda mais urgente a necessidade de acabar com a imoralidade que representa aquilo a que temos vindo a assistir e que é muito simples. Quando os bancos dão lucro, os seus acionistas dividem entre eles os lucros aos milhões, em silêncio, ninguém os ouve, repartem o bolo e calam-se, muito caladinhos. Quando os bancos dão prejuízo, o Estado chama os contribuintes a pagar a fatura. Ora, isto não pode continuar a acontecer, é preciso pôr termo a esta imoralidade e a esta injustiça. O Estado não pode andar a suportar negócios privados, desde logo porque coloca em risco o dinheiro dos contribuintes. E como já o referimos noutras ocasiões, na nossa perspectiva, esta mudança de paradigma devia começar já com o novo banco. Começar pela solução que menos onere os contribuintes e que melhor sirva os interesses do país. Deve ser a solução a adotar para o caso do novo banco. Para isso, é necessário que o Estado tome conta do novo banco. O novo banco tem de ficar nas mãos do Estado para, dessa forma, o Estado poder colocá-lo ao serviço do desenvolvimento do país e da nossa economia, ao serviço dos interesses dos portugueses, ao serviço dos interesses do nosso país. Porque se o Estado paga, o novo banco deve estar nas mãos do Estado, nas mãos de quem o paga. Quanto à transferência de mais de 850 milhões de euros para o novo banco, é claro que só por si a falta de articulação no Governo numa matéria como esta é grave, é muito grave. Mas pior que essa falta de articulação é o facto dessa transferência configurar a violação de um compromisso assumido com os portugueses pelo próprio Governo. De facto, o Governo, através do Sr. Primeiro-Ministro, assumiu publicamente que só haveria uma nova transferência para o novo banco depois dos resultados da auditoria. Mas o que aconteceu foi que a transferência ocorreu antes da conclusão dessa auditoria. E é exatamente isso que interessa perceber. Interessa perceber os motivos que levaram o Governo a fazer a transferência antes da auditoria, ao contrário do que havia assumido. E face a esta inversão, outra questão interessa perceber. Interessa perceber os motivos que levaram o Governo a fazer depender a transferência dos resultados da auditoria. Era sobre estas matérias que os Verdes gostariam que o Governo hoje se pronunciasse. Mas para além disso, e segundo consta, o Fundo de Resolução terá decidido subtrair 2 milhões de euros das transferências para esconder o facto da administração do novo banco ter reservado essa verba para prémios a distribuir em 2020. Falamos de bónus em tempos como aqueles que vivemos, com as micro, pequenas e médias empresas a sufocar e a clamar por empréstimos junto dos bancos. Falamos de bónus em tempos como aqueles que vivemos, quando muitos trabalhadores perderam uma parte substancial dos seus rendimentos, ou porque ficaram sem trabalho, ou porque estiveram em regime de layoff. E falamos de bónus em tempos como os que vivemos, quando há muitas famílias em Portugal com dificuldades em adquirir hoje bens essenciais. Para terminar, dizer que também não sabemos se é muito comum ser o Fundo de Resolução a reter a verba e não o próprio Tesouro, os tais 2 milhões. De qualquer forma, interessava saber se de facto foi o Fundo de Resolução a reter a verba, e se foi, interessa saber porquê, isto é, porque é que foi o Fundo de Resolução e não o próprio Tesouro a reter a verba. Mas ainda assim, importava saber se o Governo foi ouvido nesta bondosa remuneração do novo banco e já agora em que sentido foi a resposta do Governo. São estas as questões que os Verdes trazem para discussão e que esperam que o Governo esclareça neste debate da atualidade que hoje fazemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PS. Sr. Deputado João Paulo Correia, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Uma primeira palavra para dizer que o PS considera inaceitável a decisão do novo banco como atribuir prémios de gestão aos seus administradores, esperando que o Banco de Portugal, nas suas funções de supervisor e regulador, ou de forma isolada, ou até em conjuntamente com o Banco Central Europeu, permita, seja possível, boicotar, bloquear a atribuição desses prémios de gestão aos administradores do novo banco. Depois dizer que em vez de estarmos aqui a debater a espuma do dia, era importante debater, sim, as razões pelas quais se tornou necessário ao Estado emprestar 850 milhões de euros ao Fundo de Resolução para que o Fundo de Resolução injete esse dinheiro no novo banco. Aliás, empréstimo esse do Estado ao Fundo de Resolução autorizado e aprovado pelo Orçamento de Estado para 2020. E quem